Muito boa tarde, senhores deputados. Depois de uma tarde de debate e votação, numa circunstância de estreia da apresentação, debate e votação de uma moção de censura ao Governo, vamos agora fazer a nossa audição regimental com a senhora Secretária de Estado no seguimento do Conselho Europeu dos últimos dias 19 e 20 de outubro passados. Agradeço à senhora Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, a flexibilidade de agenda para reunir connosco hoje após o plenário. Nós tínhamos este agendamento feito para o início da tarde, terça-feira, que seria a nossa reunião ordinária, mas a discussão da moção veio alterar esses planos. E dou as boas-vindas à senhora Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, porque é a primeira vez que está connosco numa reunião e numa audição da Comissão dos Assuntos Europeus, não obstante já termos reunido as duas para falar sobre as prioridades da agenda europeia, quer sob o ponto de vista do Governo, quer sob o ponto de vista da Assembleia da República e, em concreto, desta Comissão Parlamentar. Por isso, Sra. Secretária de Estado, temos uma grelha que, de acordo com aquilo que é habitual de audição de membros do Governo, previa uma intervenção inicial de 10 a 15 minutos da Sra. Secretária de Estado. Esta intervenção inicial fixaríamos em 15 minutos. E eu pedi à compreensão dos senhores deputados, se assim entenderem, se não entenderem, não será adotada esta grelha que eu agora vos proponho, em vez de 8 minutos na primeira ronda, com resposta de 8 minutos da senhora Secretária de Estado, reduzíamos para 5 minutos a pergunta e a resposta de 5 minutos. E assim encurtávamos o tempo. Se não entenderem, se houver um único grupo parlamentar que não entenda assim, mantemos a grelha que é habitual, ou seja, 8 minutos na primeira ronda, depois na segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Se entenderem a modificação para 3 minutos, a mesa está receptiva, ou melhor, a Presidente está receptiva e a Sra. Secretária de Estado também. O Partido Socialista tem alguma coisa a objetar? Não. O Partido Social Democrata? Partido... O Bloco de Esquerda?
Sr. Presidente, nós não temos nada a objetar. Iríamos propor, era pelo menos da nossa parte, iremos apenas utilizar a primeira ronda e por questões de agenda não poderemos ficar para a segunda e para a terceira, portanto, para nós...
Sim, na segunda e da terceira. Muito bem. CDS-PP?
Eu faria a mesma coisa se a senhora Presidente se tivesse a tolerância na primeira ronda de incluir o tempo da segunda.
Ficamos então com ronda única, com então fazemos, adotamos flexibilidade, ronda única com flexibilidade. Muito bem. Secretária de Estado, estando ultrapassada esta questão de formalismo, tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos, os membros da Comissão de Assuntos Europeus, a todos os presentes. Obrigado por terem a paciência de me ouvir depois deste tão importante debate ali em plenário. E é com muito prazer que venho à Comissão dos Assuntos Europeus pela primeira vez, desde o início das minhas funções. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas amáveis palavras, para vos falar do Conselho Europeu que teve lugar em Bruxelas dias 19 e 20 de outubro. Estas reuniões, como esta de hoje, constituem um momento importante de troca de informação e de debate, que reputo da maior utilidade para a condução da política europeia, e isto é particularmente verdadeiro no momento em que se discute o futuro da Europa e em que a opinião dos cidadãos, dos partidos e do Parlamento assume particular relevância. Comecemos então pelo dia 19 e com as conclusões dessa reunião, que tratam de assuntos sobre migrações, agenda digital, segurança e defesa. E ao jantar foi tratado o tema do Irão, da Turquia e da Coreia do Norte. No dia seguinte teve lugar a reunião do Conselho Europeu, artigo 50, tratou-se do Brexit, portanto no formato de 27, feito o ponto de situação das negociações. As conclusões que foram aprovadas são bastante equilibradas, foram apoiadas por Portugal e por isso muito brevemente queria falar em alguns pontos. Em relação às migrações. As migrações têm sido, como sabem, um tema recorrente do Conselho Europeu desde 2015. Na reunião da semana passada, tratou-se de avaliar os progressos entendidos como positivos e dar continuidade à política existente, com a preocupação de assegurar resultados, conter os fluxos irregulares em todas as rotas migratórias. Como disse a senhora Merkel, estamos melhor, mas ainda não estamos onde queremos. Impulsionar também um conjunto de medidas, sobretudo financeiras, e aqui entra a questão do Fundo Fiduciário Europeu para a África, que é preciso reforçar para ajudar os Estados-membros mais afetados e, sobretudo, reforçar a cooperação com os nossos parceiros da Acnur, da OIM e com os países de origem e de trânsito, por forma a atacar as raízes do problema. Neste contexto foi referida em particular a Líbia e o continente africano, tendo Portugal pedido para que se inserisse no texto das conclusões uma referência à cimeira UE-África. Tratou-se também de reiterar o compromisso com o sistema Schengen e com o objetivo de retomar a abertura de fronteiras tão logo quanto possível e, finalmente, pressionar para que no primeiro semestre de 2018 se alcance uma decisão consensual sobre o sistema europeu comum de asilo, mantendo aqui uma política com um ângulo humanitário assente na responsabilidade e na solidariedade. Quanto à agenda digital, analisou-se o tema de uma maneira bastante intensa, tratando de todas as conclusões que saíram da Cimeira Digital de Tallinn e a ideia de constituir um mercado único digital. O projeto de conclusões elenca 8 áreas em que se está a trabalhar, 8 áreas que, em muitos casos, se refletem em cerca de 14 regulamentos e diretivas que estão em debate. Trata-se de promover o setor público e o governo, como um meio fundamental para chegar aos cidadãos, encontrar um quadro regulamentar orientado para o futuro, criar infraestruturas de rede de comunicação eletrónica de alta velocidade fixas e móveis, a cibersegurança, o trabalho, a formação adequada, investimentos na investigação e no desenvolvimento, a urgência de abordar tendências emergentes como a inteligência artificial e trabalhar sobre um sistema fiscal equitativo. A nível do debate, eu destacaria 3 pontos que foram importantes para Portugal. A necessidade de não deixar ninguém para trás em termos de formação e de competências digitais, bem como pensar qual é o impacto do futuro do emprego e dos direitos sociais nesta matéria. Em segundo lugar, a fiscalidade da economia digital, devendo prevalecer uma abordagem comum ao nível da União Europeia que permita a tributação de todos os rendimentos da economia digital no lugar onde o valor é gerado, sem prejuízos de solução, que no longo prazo poderão resultar dos trabalhos desenvolvidos a nível da OCDE. E, finalmente, o combate ao protecionismo digital mediante a existência de regras claras para os fluxos de dados fronteiriços e requisitos de localização de dados, sem prejuízo da salvaguarda da proteção dos dados pessoais. O Conselho tratou depois da segurança e da defesa, aí na senda das conclusões de junho e do trabalho que vem sendo efetuado desde a aprovação da Estratégia Global de Segurança, o Conselho Europeu, nas suas conclusões, incentiva os Estados-membros a dar continuidade às atividades que permitam criar uma cooperação estruturada permanente na área da defesa até ao final do ano, apela a que se chegue a um acordo também até ao final do ano sobre o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial, incentiva a que os Estados-membros desenvolvam mecanismos de financiamento no âmbito do Fundo Europeu de Defesa e aqui fala de uma indústria inovadora de defesa europeia em toda a União Europeia com uma preocupação de inclusividade. Finalmente, o Conselho congratula-se com o lançamento de um exercício piloto da análise anual coordenada de defesa. Tenho que referir que não houve debate no Conselho Europeu sobre esta matéria, porque todos estes temas deverão ser revistos no Conselho Europeu de dezembro. Portanto, os nossos chefes de Estado e de Governo não debateram esta matéria. Quanto ao jantar, o debate começou com a Turquia. É interessante que não chegou a haver conclusões sobre este tema, houve apenas o debate. Os principais pontos vêm sobre a questão do processo de adesão da Turquia. Caberá relembrar aqui que, na sequência da crise migratória da União Europeia, a União Europeia acordou em 2015 com as autoridades turcas reforçar esta relação estratégica com a Turquia, redinamizar as negociações de adesão e o avanço da modernização da União Aduaneira, que vem desde 1995. Todavia, a deterioração da situação política interna, na sequência da tentativa de golpe de Estado, o afastamento dos critérios de Copenhaga, têm vindo a reforçar a defesa de uma suspensão das negociações de adesão por alguns Estados-membros, nomeadamente a Alemanha e o próprio Parlamento Europeu. No entanto, as negociações de adesão encontram-se, na prática, congeladas, não havendo lugar à abertura de novos capítulos desde junho de 2016. E o instrumento de pré-adesão tem sido canalizado para apoio a temas como os assuntos internos, o sistema judiciário, a sociedade civil. Também aqui o debate concluiu que é necessário continuar a manter canais de diálogo com as autoridades de Ankara, nomeadamente natureza estratégica das relações da Turquia, defendendo também os interesses da União Europeia, sem prejuízo da União Europeia continuar a acompanhar com preocupação os desenvolvimentos internos do país. Relativamente ao Irão, o Conselho reafirmou o seu apoio ao plano de ação conjunto, um acordo multilateral, como sabem, extremamente importante, laboriosamente negociado ao longo de 12 anos e no qual a União Europeia teve um papel central. Achamos que ele está a ser cumprido pelo Irão, trata-se de um acordo multilateral e não há, por isso, qualquer razão para o colocar em causa. Quanto à Coreia do Norte, o Conselho apelou ao cumprimento integral das obrigações decorrentes das decisões do Conselho de Segurança, considerando o comportamento da Coreia do Norte inaceitável, que constitui uma ameaça para a paz e para a segurança internacional. E respaldou as sanções, o sistema de sanções que foi adotado pelos ministros europeus no Conselho de Negócios Estrangeiros. Finalmente, no dia seguinte, teve lugar o Conselho Europeu, artigo 50, que, do meu ponto de vista, fica marcado por uma fotografia muito interessante, a entrada da senhora May rodeada do presidente Macron e da senhora Merkel, numa espécie de apoio àquela entrada deles na sala. Aqui não houve realmente nada de novo. Portugal apoiou o projeto de conclusões adotado, que é um projeto equilibrado, reflete o que se está a passar neste momento em termos negociais, não estando reunidas as condições para se passar ao debate sobre a relação futura. Com efeito, no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, este é um aspecto muito importante para Portugal, é importante continuar a insistir na questão da reunificação familiar, que não está resolvida, e da exportação ou da portabilidade dos benefícios sociais e também o tema das qualificações profissionais, que não está resolvido. Assim como faltam esclarecer aspectos em relação à questão da Irlanda e também em relação ao famoso cheque, às obrigações financeiras assumidas pelo Reino Unido enquanto Estado-membro. Aqui também uma nota sobre a coesão e a unidade dos 27, que foi um ponto importante e tem sido nesta negociação com o Reino Unido. Uma palavra também sobre a relocalização da Agência Europeia de Medicamentos e da Agência Bancária. Mantêm-se as 19 candidaturas à Agência Europeia de Medicamentos, 8 à bancária. Os Estados-membros e a Comissão enfatizaram a necessidade de assegurar um business continuity, ou seja, que a agência, no dia em que está relocalizada, ela começa efetivamente a funcionar. E também vários se referiram à importância de considerar países que não têm nenhuma agência. Portugal continuará a apoiar a candidatura do Porto, efetuando os contactos diplomáticos que sejam necessários. E aqui termina, digamos assim, de alguma maneira, as conclusões do Conselho. No entanto, há outros aspectos que gostaria de partilhar convosco e se desenvolveram em torno da reunião do Conselho. O primeiro foi a participação do Sr. Primeiro-Ministro numa conferência organizada pela Comissão Europeia sobre a reinvenção da convergência. Embora esta conferência fosse mais dedicada à necessidade de uma convergência para os Estados-membros que vão aderir à UEM, para, no sentido do que o Presidente Juncker tem mostrado, de incentivar todos os países, todos os Estados-membros da União a entrar no euro, o nosso Primeiro-Ministro deixou, no entanto, uma mensagem clara, que foi apoiada pelos presentes, de que a convergência tem que ser real e tem que ser para todos. A Europa e os Estados-membros em particular precisam de assegurar a sua coesão interna se querem ser competitivos no exterior. E o melhor caminho é termos instrumentos e políticas que promovam e introduzam uma convergência real, benéfica para todos. O segundo aspecto que queria falar tem a ver com o facto do início do Conselho Europeu se ter dado à entrada com as bandeiras de Portugal e da União Europeia a meia haste por causa da questão dos incêndios. E o Presidente do Parlamento Europeu ter iniciado o Conselho, o seu discurso no Conselho, falando sobre os incêndios em Portugal e em Espanha e também a situação catastrófica produzida pela tempestade Ofélia na Irlanda. E aqui foi muito interessante porque se sublinhou a importância de fazer mais a nível europeu, em termos de medidas preventivas, de ações solidárias e de emergência, e o Presidente Juncker instruiu o Comissário Stylianides para que apresente uma proposta no prazo de um mês relativamente à flexibilização do Fundo de Solidariedade Europeu, bem como do reforço do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e até à criação de uma Força Europeia de Proteção Civil. Também neste aspecto, Portugal e a Espanha decidiram trabalhar em conjunto para apresentar candidaturas ao Fundo de Solidariedade Europeu. O terceiro ponto interessante do Conselho foi que, durante o jantar, o Presidente Macron decidiu fazer um ponto sobre comércio, dando uma nota de cautela em relação aos acordos com a Austrália e a Nova Zelândia e introduzindo também preocupações em relação à negociação do Mercosul. A intervenção do Presidente francês não suscitou, no entanto, debate. O Presidente Juncker enfatizou a necessidade de prosseguir uma política comercial coerente e eficaz, que gera prosperidade, cria emprego, enfatizando que cada 1.000 milhões de euros exportados sustenta 140 mil empregos na Europa e que o acordo com o Mercosul não só é estratégico, como trará à União Europeia benefícios 8 vezes superiores aos que nos trará o CETA. E, finalmente, o último ponto sobre um pequeno almoço que se realizou, promovido pelo Presidente Tusk, com todos os líderes, para tratar do que se chama agora a agenda dos líderes. Basicamente, o que fazer em conjunto e como fazer. Isto vem na sequência da reunião de Tallinn e a ideia é que sejam debatidos até junho de 2019, em 13 reuniões, conselhos formais, informais ou cimeiras específicas, todos os grandes temas que estão em cima da mesa, dando respostas práticas, pragmáticas aos cidadãos, mantendo um consenso e, se não houver consenso, então partir para cooperações reforçadas. E a ideia é tomar decisões na base de umas notas de decisão muito concretas para que possam avançar as decisões dos líderes europeus. Enquadrando também os grandes debates na situação, nos contextos políticos nacionais, tendo um debate intenso e político com o Parlamento Europeu, o que diz o Presidente Tusk é buscar real solutions for real problems, fazendo o necessário follow-up. Bem, e este foi o quadro geral do debate, das conclusões do Conselho. Fico à vossa disposição para comentários e para perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos então à ronda única com flexibilidade de tempo e resposta. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Eduardo Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Secretária de Estado, em primeiro lugar, e antes de mais, dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe o melhor sucesso para estas funções que acabam de ser confiadas, e esta primeira audição espero que seja a primeira de muitas e que o debate com o PSD possa ser aqui feito e com os restantes partidos, sabendo que nesta Comissão tem uma realidade diferente do plenário da Assembleia, em que a dita geringonça aqui nesta Comissão está um bocadinho coxa e há matérias em que claramente não têm o apoio dos outros partidos, que que fazem parte da coligação que sustenta este governo. A senhora Sachado falou aqui num ponto que eu tenho que começar já por falar nele, que não fez parte do Conselho Europeu, mas tem a ver com a Proteção Civil. E a realidade mostra que a Proteção Civil Europeia não falhou. Naquilo que foi possível apurar no terreno, a Proteção Civil Europeia muitas vezes chegou mais rápido que os meios portugueses. E há uma coisa que eu digo, senhora Secretária de Estado. A Proteção Civil Europeia, nenhum avião foi desviado da sua rota, nem nenhum helicóptero, por a ação do Comandante Nacional da Proteção Civil, porque eram os únicos que ele não podia tocar. E foram eles que salvaram também muita gente, e devemos agradecer isso ao resto dos Estados-membros. Mas, senhora Secretária de Estado, neste Conselho Europeu há um tema que estava na agenda e que está nas conclusões, que parece bastante importante, são todos relevantes os assuntos, mas o PSD tem aqui algumas prioridades sobre as quais gostava de falar e já teve a oportunidade de ouvir falar sobre elas no debate que antecedeu o Conselho Europeu com o Sr. Primeiro-Ministro. A União Europeia, como sabe e como todos sabemos, encontra-se num momento muito decisivo no que diz respeito à sua política de segurança e defesa. Isso é muito importante também aqui sublinhar o papel que o Parlamento português tem nesta matéria. As conclusões do Conselho Europeu que estamos agora aqui a discutir começam logo por indicar que o Conselho recorda as conclusões de junho de 2017. E nós, PSD, também as recordamos, já as recordámos várias vezes, já aqui questionámos o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e já questionámos aqui como assistiu o Sr. Primeiro-Ministro. Esta é a sua primeira audição e, se calhar, a sua responsabilidade neste processo é bastante relativa, mas é assim que temos que lhe colocar a questão, porque no Conselho de 22 e 23 de junho foi acordado que havia a necessidade de lançar uma cooperação estruturada permanente com o objetivo de reforçar a segurança e a defesa da Europa no contexto geopolítico atual. Ou seja, ficou determinado aí que os Estados-membros iriam no prazo de 3 meses elaborar um calendário preciso e com mecanismos de avaliação específicos, uma lista de critérios e de compromissos vinculativos. Nesta sequência, logo em setembro, no Conselho de Ministros da Defesa, a alta representante Federica Mogherini disse também que havia um consenso muito alargado sobre as linhas de cooperação estruturada permanente, referindo que os senhores Ministros da Defesa tinham dado um apoio substancial para formar listas detalhadas de compromissos conjuntos vinculativos, e estou a citar. Nas conclusões que hoje temos aqui em análise, lê-se que a Comissão, com o Conselho Europeu, congratula-se com os progressos significativos realizados pelos Estados-membros na elaboração da notificação da cooperação estruturada permanente com uma lista comum de compromissos e em matéria de governação de cooperação estruturada permanente. Ora, chegamos a este ponto, a 3 semanas desta decisão, e voltamos a perguntar qual é a posição do governo português sobre esta matéria. Estranhamente, o PSD não sabe. Ainda mais estranhamente, o Parlamento português não sabe e é ignorado. E nem mesmo nas audições parlamentares com os membros do Governo responsáveis por estas matérias temos vislumbrado qualquer posição clara, firme e esclarecida. Nós temos até demonstrado a nossa perplexidade por este ponto, porque a falta de informação em que o Governo está a ocorrer torna-se ilegal, porque em algumas áreas os ministros têm o poder de responder ou não àquilo que lhes é perguntado da forma que mais lhes seja conveniente. Nesta matéria, e eu vou ler o artigo 5º da lei que regula a apreciação por parte da Assembleia da República do processo de construção europeia, que diz claramente que o Governo português deve informar o Parlamento sobre as negociações e as posições a tomar nesta matéria. E, portanto, o PSD aponta aqui claramente o dedo ao Governo por ter sido claramente ignorado nesta negociação, naquilo que é o dever de informação do Governo à Assembleia da República. E, Sr. Secretário de Estado, e não vale a pena invocar o facto do Sr. Ministro da Defesa, na véspera de um debate com o Primeiro-Ministro, ter chamado o Partido Social-Democrata, não o Grupo Parlamentar, mas o Partido Social-Democrata, para conversar sobre este assunto, onde nem aí assumiu qualquer tipo de posição. Foi um conjunto de generalidades que foram ditas sem ficarmos a perceber qual era a posição do Governo. E eu percebo que o Governo possa ter dificuldades em encontrar uma posição, mas não pode ficar neste limbo de não saber o que vai fazer e muito menos de não dizer ao Parlamento o que é que vai fazer. E, portanto, eu repito, qual é a posição do Governo sobre esta matéria? Está esgotado o prazo de 3 meses. O Governo, queremos saber se o Governo notificou, como era a sua obrigação, o Conselho Europeu, da intenção de participar ou não nesta cooperação estruturada permanente, e se sim, quais são as condições desta cooperação que Portugal quer apoiar e que Portugal quer integrar. Queremos saber qual é a posição portuguesa sobre o financiamento desta cooperação estruturada. Queremos saber se Portugal concorda com o TARD, com o CARD, nos termos em que está a ser proposto. É facultativo e a participação é voluntária, mas Portugal vai aderir ou não vai aderir? Se o Governo já apoia a construção de um Fundo Europeu de Defesa, qual é a missão da Agência Europeia de Defesa e qual é o modelo que o Governo português considera mais adequado? Se acha que faz sentido ter a Agência Europeia de Defesa e o Fundo Europeu de Defesa em conjunto? Qual é a lista de critérios e de compromissos vinculativos que o Governo está a preparar, como se comprometeu no Conselho Europeu de junho e depois em setembro no Conselho de Ministros da Defesa em Tallinn? E quais são as áreas de cooperação para projetos que o Governo escolheu ou pensa escolher? Qual é a articulação e a negociação ou o debate que tem acontecido com as chefias das Forças Armadas Portuguesas para preparar esta posição? E também já agora, quais são os projetos que o Governo português vai propor ou já propôs no âmbito do Programa Europeu Desenvolvimento Industrial de Defesa? O PSD já fez estas questões por diversas vezes ao Governo, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros e nunca obtivemos uma resposta clara e evidente. Mas, Sr. Secretário de Estado, como é uma área também da sua responsabilidade e esta é a oportunidade para o fazer, nós voltamos a recordar aqui que esta Assembleia aprovou por unanimidade um repúdio geral às declarações do atual Presidente do Eurogrupo. Com todos os partidos políticos, volto a referir. O Primeiro-Ministro português fez declarações totalmente até desproporcionadas, a dizer até que a credibilidade da Europa nunca recuperaria enquanto o Presidente do Eurogrupo desempenhasse cargos nas instituições europeias. Este Governo até enviou um site de Estado, avisando as televisões, para fazer um confronto frente a frente, completamente orquestrado, como o meu colega Miguel Morgado disse no debate sobre isto, um teatrinho de terceira categoria, passa a expressão, apenas para as câmaras verem que Portugal estava a afrontar o Presidente do Eurogrupo. Há duas semanas atrás, o mesmo Presidente do Eurogrupo disse numa conferência de imprensa que tinha o apoio de todos os Ministros das Finanças, incluindo o português, para ficar à frente do Eurogrupo até ao final do seu mandato, mesmo não sendo já Ministro das Finanças holandês. E, portanto, Portugal até teria apoiado a sua designação para um cargo no Mecanismo Europeu de Estabilidade. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, nós conhecemos a sua carreira, conhecemos a sua postura ao longo dos anos e sabemos que preza muito a credibilidade do Estado e a credibilidade e estabilidade das posições que Portugal deve ter na diplomacia europeia. Que credibilidade resta para Portugal quando um governo tem uma posição, ora num dia num sentido, ora no dia seguinte no outro, que parece mais de teatro político para consumo interno do que propriamente para defender o interesse português? Sr. Secretário de Estado, terminava só com dois comentários muito breves, reforçando aquilo que foi e que foram as decisões pragmáticas e realistas do Conselho Europeu em matéria de refugiados e imigrações, em que nos parece claramente que a Europa soube aprender com o andamento da situação sobretudo, com a experiência adquirida ao longo dos últimos meses, e lembrar a agenda digital, que é uma prioridade desta Presidência, que nos parece um caminho importante a seguir até para o crescimento económico do país e da Europa. Terminava com uma palavra para o Fundo Fiduciário para a África. Esta é uma matéria que tem não só o interesse de Portugal, tem o interesse da Europa, e não nos podemos esquecer que é um mecanismo que veio até inspirar, muita gente não refere isto, ou se calhar muita gente nem se apercebeu, mas esta é a base do Plano Juncker. O modelo é exatamente o mesmo e tem uma marca digital portuguesa. Não me posso deixar de recordar que era um diretor-geral português que iniciou ou deu início a esta negociação e a este processo, e é uma matéria que Portugal, quer pela sua relação com a África, deve ter um papel importante a acompanhar e a ajudar a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sr. Secretário de Estado para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Começo talvez pela parte mais fácil. Em relação às migrações e ao Fundo Fiduciário para a África, sim, tem uma marca portuguesa. Sim, este fundo é fundamental não só para assegurar a cooperação europeia em África, mas também para assegurar toda esta questão das migrações. Mas falta fundos. O fundo deve ter 2,6 bilhões de euros. Portugal tem uma contribuição de 450 mil euros, faltam fundos adicionais e será seguramente lançada uma campanha neste sentido, porque é necessário um reforço desta base. Em relação à proteção civil, diria que sim, que concordo consigo que a proteção civil funcionou. Os aviões dos nossos de Estados-membros que foram que vieram a Portugal apoiar fizeram bastante, mas pode fazer-se mais. O mecanismo de proteção civil pode ser melhorado e pode, inclusive, criar-se essa força de proteção civil europeia que está embrionário e que podia ser interessante ver como é que isso se resolve. Em relação ao Presidente do Eurogrupo, queria lhe dizer que estamos a falar apenas e só de 2 meses, ou seja, é a credibilidade do senhor que vai ficar no cargo durante os próximos 2 meses, estamos a falar até dezembro. Eu sei. Portanto, neste caso trata-se apenas de assegurar esta a possibilidade de permanência no cargo até ao final do seu mandato, que é dentro de 2 meses. Quanto à questão de política de segurança e defesa, eu diria o seguinte: Portugal tem participado em todas as reuniões relativas à constituição da cooperação reforçada. Temos participado em todas as reuniões relativas ao Fundo Europeu de Defesa. Temos participado em todas as reuniões relativas ao Fundo de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa. E, portanto, temos participado e participamos no CARD. O CARD é um mecanismo voluntário e complementar do processo de planeamento de defesa da NATO, e participamos já no CARD. O CARD foi lançado em setembro de 2017, agora. E nós participamos tal como todos os outros Estados-membros. Participamos porque isto, no fundo, trata-se de enviar um questionário que é distribuído aos Estados-membros. A forma como está este projeto piloto, que é disso que se trata, trata-se, no fundo, de um questionário que é enviado a todos os Estados-membros para que no início do próximo ano se faça a síntese desse exercício. E, portanto, Portugal participa nesta troca de informação, que é uma troca de informação e coordenação sobre os mecanismos de planeamento que temos na área da defesa. Quanto ao CEP, eu tenho a dizer que nós temos que ter uma posição muito refletida. Eu compreendo que os senhores deputados queiram que Portugal apresente uma posição rápida. Temos até novembro para o fazer. Cada coisa a seu tempo. Lá chegaremos. Portanto, temos até novembro para fazê-lo. E porquê que isto tem demorado tanto? Tem demorado porque nós temos que ter a certeza e temos que assegurar a nossa coerência em várias formas. Primeiro, que isto se trata de uma política de defesa no interesse da paz, da estabilidade e da segurança, que este é um exercício de racionalização de recursos, procurando sinergias e uma visão ampla do Conselho de Segurança, por isso participamos em tudo o que é a definição dos critérios para a CEP. Participamos na definição dos critérios, ou seja, estamos a definir as regras do jogo, participamos em tudo e temos a ter a certeza de que estes elementos estão dentro ou estão consignados na CEP. Outra coisa tem a ver com o que se falou o senhor deputado. Eu compreendo que se calhar, acho pouco que o senhor Ministro da Defesa tenha vindo aqui só numa reunião no dia 18, mas a ideia do senhor Ministro da Defesa era falar com todos os partidos políticos para conversar sobre o que está neste momento em cima da mesa, e eu creio que isso vai continuar a ser feito, essa discussão e esse debate sobre a nossa participação, que tem que ter um diálogo interno alargado. Finalmente, uma questão de coerência também, ou seja, há uma implicação económica óbvia desta participação, e ela tem efeitos a curto prazo e tem efeitos a médio prazo. A curto prazo, temos que ver se isto encaixa ou não encaixa, até no próprio orçamento atual que estamos a discutir. E no médio prazo, temos que ver como é que isto encaixa na discussão do quadro das perspectivas financeiras europeias que se aproxima e que se avizinha e que vamos ter que debater. Porque se nós dizemos que vamos traçar armas pela política de coesão, pela PAC, pela política de convergência, para o aprofundamento e concretização da União Económica e Monetária, Temos que ver se isto tudo é consonante com uma ação deliberada e uma ação forte na área da segurança e da defesa. Portanto, ela vai para a frente e nós temos que saber se vamos já ou vamos mais tarde. Estamos a fazer tudo e a trabalhar na definição das regras do jogo. Precisamos decidir se vamos a jogo já ou se vamos mais tarde. Portanto, eu acho que esse é também um elemento importante, porque não podemos fazer com que esta política, que é uma política relevante, que dá respostas às preocupações dos cidadãos, constitua uma desculpa para claudicar noutras áreas que também são fundamentais para nós. E, finalmente, temos que acertar muito bem o que é que queremos fazer em termos da indústria de defesa e de tudo o que tem a ver com a inovação e com a investigação nesta área. Sabemos que esta é uma área importante, produtora de convergência, de coesão, de emprego, de crescimento, mas isto também tem que ficar escrito. E, portanto, temos estado a trabalhar nos critérios. Os critérios serão definidos, os critérios serão aprovados e as notificações para a CEP serão feitas em novembro. Portanto, temos estado a trabalhar em toda esta linha. Espero que isto ajude, pelo menos, a entender onde estamos. Quanto à lista de projetos, ela está a ser vista com o Ministério da Defesa e Portugal tem umas Forças Armadas que têm uma mais-valia que é reconhecida na Europa. E temos a possibilidade, seguramente, de apresentar projetos que têm que ser vistos, obviamente, sobretudo na área da segurança marítima. Mas isto é um assunto, como disse o Sr. Deputado, está a ser visto com as Forças Armadas e no âmbito do Sr. Ministro. Pronto, mas está a ser visto no âmbito das competências do Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A nossa intervenção será, com a sua autorização, dividida em duas. Intervirá também a Sra. Deputada Margarida Marques. Queria começar, naturalmente, por saudar a Sra. Secretária de Estado nesta sua primeira presença formal em reuniões da nossa Comissão. Em nome do Partido Socialista, felicitá-la pelo exercício das funções e agradecer também as informações que aqui nos trouxe. Eu irei falar de 4 ou 5 temas, a senhora deputada Margarida Marques falará de outros temas e começaria por breves notas antes de me concentrar eventualmente nas questões relacionadas com PESCO ou CEP, dependendo da sigla que utilizamos, anglo-saxónica ou português. Em relação ao primeiro tema que aqui queria referir em termos sumários, as questões das migrações. Só nos resta regozijar pelo facto de o ambiente hoje ser muito mais tranquilo do que era há algum tempo atrás, do que era há 2 anos atrás, o dramatismo que havia há 2 anos atrás. Tínhamos a noção de que a Europa não estava a conseguir controlar os fluxos de imigrantes que se processavam de forma completamente anárquica e com flagrantes violações dos direitos das pessoas. Penso que hoje estamos numa situação menos dramática, mas continuamos a ter, naturalmente, gravíssimos problemas e, por isso, a solidariedade que devemos, por exemplo, em relação à Itália e a outros Estados-membros da União Europeia, continua a ser devida e continua a ser necessária. E continuamos a ter de intervir com medidas de fundo, sobretudo ao nível do sistema europeu de asilo, que nos parece essencial, está a avançar, há progressos, isso é referido nas conclusões. Esses progressos, não sei se são progressos que permitam que concluamos o processo em breve, mas é seguramente uma das medidas de fundo que tem de ser rapidamente assegurada. Segundo tema, a questão da consolidação das estruturas europeias de proteção civil, naturalmente que estamos gratos em relação à União Europeia pela ajuda, pelo apoio que nos deu, embora todos nós reconheçamos, a começar pelo próprio Presidente da Comissão Europeia, que as estruturas existentes não são suscetíveis de corresponder às necessidades atuais e seguramente às necessidades futuras, se a evolução for aquela que se prevê. O Presidente Juncker dizia no seu discurso, há pouco tempo, 1 ou 2 dias, a propósito das conclusões do Conselho Europeu, o Presidente Juncker dizia que era inaceitável que o primeiro meio aéreo que a Europa disponibilizou a Portugal depois dos gravíssimos, dramáticos acontecimentos de domingo tenha sido na quarta-feira seguinte. Portanto, com certeza que a Europa fez os possíveis, com certeza que utilizou os meios que estavam disponíveis, mas é claro que esperamos que possa haver uma evolução significativa ao nível das estruturas europeias de proteção civil. Terceiro tema, a questão da Turquia. O Sr. Secretário de Estado salientou, as negociações estão paralisadas, também não nos passou despercebida a ideia que o Sr. Presidente Juncker deixou no seu discurso do Estado da União, de que seguramente no próximo mandato da Comissão avançarão os Balcãs Ocidentais, designadamente Montenegro e a Sérvia, mas que a Turquia ficará para trás. Lamentamos que isso seja assim, queremos que deveria manter-se uma porta aberta em relação à Turquia. Também salientar aqui a importância do acordo com o Mercosul, que será seguramente o mais importante acordo comercial que a Europa terá nos próximos tempos. E agora a questão da PESCO-CEP, para secundar aqui aquilo que a Senhora Secretária de Estado aqui já nos deixou. É claro que é, de um ponto de vista político, importantíssimo aquilo que se está fazer na Europa neste domínio. Mas todos nós temos de ter a noção de que é necessário prudência, porque não é só a decisão política de aderir à PESCO ou à CEP, é também a necessidade de o fazermos com a consciência daquilo que estamos a fazer. A PESCO implica compromissos seguros e firmes em relação a um conjunto de encargos, cadernos de encargos, que são vultuosos ao nível das despesas orçamentais, ao nível das despesas militares, das despesas de investigação, das despesas em investimento, em capacidades, etc. E necessita, inclusive, é que Portugal ou qualquer outro país que notifique da sua adesão à cooperação estruturada permanente, necessita que nós tenhamos ou preenchamos critérios muito precisos no que diz respeito à capacidade de mobilizar forças, de projetar forças que integram as nossas Forças Armadas para integrar as forças que vierem a estar integradas na cooperação estruturada permanente. Portanto, não é uma decisão que se tome de ânimo leve nem na praça pública. O Governo tem estado a fazer aquilo que deve, que é saber exatamente aquilo que está em causa, para depois poder tomar, no momento próprio, as decisões que sejam adequadas. Passo agora a palavra à senhora, com a sua permissão, à senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria também saudar a primeira apresentação da senhora Secretária de Estado aqui nesta comissão e, sobretudo, agradecer-lhe todas as informações detalhadas que nos deu para uma maior compreensão do que se passou no Conselho Europeu, para além das conclusões que todos nós tivemos oportunidade, quer de acompanhar, quer antes do Conselho, quer ler no final do Conselho. Gostaria de referir três temas. Vamos ver o que é que o tempo permite. O primeiro diz respeito exatamente à questão das migrações e à referência explícita da realização de uma cimeira União Europeia-União Africana. Tendo em conta que as duas cimeiras que se fizeram, UE-África, para simplificar a linguagem, se fizeram a primeira em 2000 por esforço de Portugal e a segunda em 2007 também por presidência portuguesa por esforço de Portugal e de alguns aliados que Portugal conseguiu mobilizar. E é interessante que entre 2000 e 2007 não foi possível fazer-se uma cimeira União Europeia-África e Portugal teve um papel decisivo na realização destas duas cimeiras. Gostaria de perguntar até que ponto é que Portugal está a fazer igualmente um esforço dessa natureza que ajude a que a cimeira União Europeia-África se realize. Pela história do passado, todos sabemos que a realização destas cimeiras não é fácil. Um segundo ponto prende-se com a estratégia para o digital. Evidentemente que o digital é o tema, permita-me que o coloque nestes termos, o tema da presidência Estónia, e percebe-se porquê, mas é um tema de uma importância imensa para a União Europeia e que o próprio Conselho Europeu considerou que devia ser objeto de, e em termos de economia de texto não é secundário nas conclusões deste Conselho, que a questão do digital é uma questão que tem uma urgência ao nível europeu.
Eu gostaria de colocar algumas questões concretas, tendo em conta aquilo que podemos ler aqui nas conclusões. Em primeiro lugar, refere-se explicitamente à declaração de Tallinn e à determinação do Conselho Europeu de apelar a que a declaração ministerial de Tallinn sob a administração em linha seja realizada. Eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado qual é a estratégia em Portugal, do Governo português, para que esta declaração de Tallinn possa ser, declaração ministerial de Tallinn, possa ser concretizada. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar, ainda no digital, diz respeito à diretiva dos conteúdos digitais. É uma diretiva que está em negociação, mas que tem uma implicação, que eu diria, nos diversos setores de governação, e eu gostaria de saber qual é a estratégia do Governo para o seu posicionamento nesta negociação da diretiva conteúdos digitais. Finalmente, ainda no digital, a questão da tributação. A questão da tributação é uma questão importante. É uma diretiva que está a ser discutida, tendo em vista a discussão da problemática da política fiscal relativamente ao comércio em linha, e, portanto, alguns países expressaram alguma preocupação sobre esta diretiva. Assistimos a alguma pressão, sobretudo os principais operadores do comércio em linha, para bloquear avanços nesta matéria e, portanto, tendo a importância que tem, gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente à proposta diretiva sobre a tributação. Passando ao terceiro ponto, o Brexit. Agradeço as informações detalhadas que a Sra. Secretária de Estado nos forneceu, que resultam da reunião do artigo 50, do Conselho Europeu, artigo 50, mas gostaria de lhe perguntar, de colocar uma questão que não vem plasmada aqui nessas conclusões, que é qual é a análise que faz. Evidentemente que é uma análise e que tem um caráter de subjetividade, digamos, mas qual é a análise que faz relativamente ao calendário das negociações? O Parlamento Europeu foi mais explícito nessa matéria, mas gostaria de ter não só a informação, mas também a sua sensibilidade para a evolução deste calendário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Muito obrigada, Dra. Margarida Marques. As perguntas e as questões são muitas, talvez por ordem. As migrações, sem dúvida, como disse o Sr. Deputado, há uma evolução positiva. Em 2015 estamos a falar de 1,5 milhão de entradas irregulares na União Europeia. Em 2016 entraram irregularmente 387 mil pessoas. Em 2017, até ao dia de hoje, cerca de 160 mil. Portanto, os números vão diminuindo. E muito mais importante que isto é o número dos que morrem. Porque em 2016 chegámos ao número tristíssimo de 5 mil pessoas, aproximadamente, que morreram a atravessar o Mediterrâneo. Este ano vamos já, infelizmente, em 2.700. Mas mesmo assim o número vai diminuindo. E para isto é muito importante também trabalhar com todos os sistemas das guardas de fronteiras e com todos os sistemas de apoio e também de luta contra o tráfico ilegal de imigrantes. Quanto à proteção civil, sim, ela funcionou de alguma maneira, embora é óbvio que agora, nestes fogos de outubro, só um avião estava disponível, porque os outros estavam em manutenção, já era fora da época considerada perigosa, e, portanto, a ideia de ter uma estrutura mais permanente é muito importante. Por outro lado, o Fundo de Solidariedade Europeu é um fundo muito importante, mas ao qual falta flexibilidade para atender a estas coisas. Ele está muito vocacionado para grandes tragédias, sejam terremotos, sejam inundações, onde se perdem valores incalculáveis e o Fundo de Solidariedade tem que ter mais flexibilidade. Quanto ao acordo Mercosul, inteiramente de acordo, ele tem que avançar. E esperemos que daqui até ao final do ano haja, ou até durante a reunião que vai realizar-se na Argentina, da OMC, possa haver já, talvez, algum avanço positivo. Finalmente, doutora Margarida Marques, quanto, senhora deputada, quanto às questões que me coloca sobre as migrações, sem dúvida que a realização da Cimeira UE África é fundamental. Ela, no entanto, não está numa situação fácil. Não é por acaso que nós chamamos sempre a esta conferência Cimeira UE África e agora ela se chama Cimeira UE União Africana. Com a ideia de lhe chamar África, nós estávamos a eliminar um problema que tem a ver aqui com a questão da participação de Marrocos e também das autoridades sahrauís. Neste momento, Marrocos já é membro da União Africana e, portanto, trata-se de saber neste momento se sim ou não a Costa do Marfim, que é o país que vai fazer, que vai realizar a Cimeira, vai convidar ou não vai convidar as autoridades sahrauís. E se não convidar, é possível que esta Cimeira tenha que ser transferida para Addis Abeba. E, portanto, isto pode haver aqui, o que é pena, é muita pena que estes aspectos estejam a acontecer, porque esta Cimeira é muito importante, ela vai tratar da juventude e tudo o que se pudesse fazer para manter a juventude africana, dando-lhes novas perspectivas, capacidade de ação, capacidade de trabalho, crescimento nos países de origem, isso seria o fundamental. A juventude é a esperança da África, de alguma maneira também é a nossa esperança e, portanto, é uma pena que a Cimeira esteja um pouco complicada e, neste sentido, Portugal está a fazer tudo o que pode, todos os contactos possíveis para ajudar a solucionar esta questão. Quanto ao digital, sem dúvida que o tema digital é extremamente importante para a presidência estónia e trata-se de pôr a União Europeia na linha da frente de todas estas políticas, na linha da frente das questões de tributação, na linha da frente do debate sobre o que é permitido, o que é que não é permitido, no total respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Mas assistimos, por exemplo, à proliferação de todas estas fake news, de todos estes conteúdos de ódio e de xenofobia nas plataformas sociais. Como é que se trabalha essa matéria? O que é que se faz com isso, sem nunca prejudicar a necessária liberdade de expressão? Portanto, são temas que são muito importantes e que a União Europeia está neste momento a debater com um conjunto de 14 diretivas e regulamentos que estão a avançar a par e passo. Quanto à diretiva dos conteúdos digitais, o objetivo é trazer novas regras que possam proporcionar um nível elevado de proteção e de segurança jurídica aos consumidores europeus. Portanto, esta diretiva diz respeito aos contratos entre as empresas e os consumidores para fornecimento de conteúdos digitais e abrange dados produzidos e formatados, fornecidos de formato digital, serviços que permitam a criação e o tratamento e o armazenamento de dados em formato digital também. A proposta de diretiva relativa a estes aspectos dos contratos do fornecimento de conteúdos digitais foi apresentada pela Comissão em dezembro. Ela continua a ser debatida e Portugal tem participado ativamente nas deliberações sobre esta questão. Em 8 de junho o Conselho já foi aprovada a posição do Conselho, neste momento está para a aprovação do Parlamento Europeu e, portanto, seguir-se-ão os trílogos normais nestas circunstâncias. Quanto à questão da tributação, como referi, este é um tema que não é e nem vai ser fácil de debate, porque se trata de ver como vai ser, como se vai taxar as empresas, os grandes gigantes e as startups, Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio muito grande para se ver que isto não seja prejudicial à inovação, que não seja prejudicial ao desenvolvimento de uma área que é por si mesma, que está em contínua transformação. Muitas vezes, quando regulamos, estamos a impedir que as coisas se desenvolvam, mas, por outro lado, também não podemos ficar aquém da regulação que seja necessária. E quanto à tributação, sim, é preciso ver onde é que vai recair a tributação. No lugar onde é efetuado o serviço? No lugar que é a sede da grande empresa que faz o serviço? Quem deve pagar? Portanto, todas estas questões estão realmente em debate. E depois há a outra grande questão. Isto deve ser feito a nível só europeu? Ou isto tem que ser feito a nível mundial? Ou ter uma abrangência maior, como é o caso da OCDE? Portanto, neste caso, a OCDE está a trabalhar sobre o tema. No debate que houve no Conselho Europeu, vários países disseram, independentemente do que a OCDE venha a fazer, a União Europeia tem que começar a tratar desta matéria e assim está a fazer sobre a questão da tributação. Quanto ao Brexit... O Brexit está num momento importante. Eu falei da famosa fotografia em que aparecem os três, porque é esse o momento em que estamos. De alguma maneira, a Europa percebe as dificuldades que a senhora May tem neste momento no contexto interno e, portanto, mas também tem que dizer e defender os seus interesses. As negociações têm duas fases. A primeira fase tem que responder claramente à questão dos direitos dos cidadãos, à situação com a Irlanda e tem que responder em relação aos compromissos que o Reino Unido tem que ter como membro do Clube Europa. Portanto, há um cheque para pagar. Enquanto isso não estiver resolvido, não podemos avançar na outra fase da negociação, que é olhar para os compromissos futuros, para a situação futura, o que vai ser a nossa relação com o Reino Unido no futuro. E o que é que está aí dentro? O que está aí dentro é um grande acordo comercial, que vai ter que concretizar-se, seja lá qual for o cenário que ele tenha. Pode ser um CETA mais, pode ser uma espécie de um acordo comercial, como se fez com o Canadá, mas com outras valências acrescidas. Pode ser um acordo diferente, porque se trata de um ex-membro da União Europeia. Tudo isso tem que ser discutido. E espera-se que possa ser discutido a partir de dezembro, se as primeiras questões forem resolvidas. Portanto, este é o calendário, do momento é este. Vamos lá resolver a primeira fase para começarmos a fazer a segunda fase em dezembro. Agora temos outro problema, que é a questão do período transitório. Tem-se falado muito da ideia de haver um período transitório que permita resolver a preocupação do cheque, resolver as questões emocionais que estão associadas a tudo isto, fazer que não haja, como dizem os ingleses, um hedge cliff, que a partir do dia 30 de março de 2019, de repente, pronto, é tudo diferente, de haver um período transitório. E isto tem avançado de tal maneira que nas conclusões do Conselho já se diz, vamos olhar, vamos ver do ponto de vista interno o que é que se está a fazer em relação pode-se começar a trabalhar em encontrar uma resposta para esta questão do período transitório. O único problema foi que a senhora May hoje veio dizer que não quer, que diz que o período, para que é que eu quero um período transitório se eu não sei para que é que vou transitar? Eu preciso que me digam primeiro para que é que eu transito para depois ter um período transitório. Portanto, entramos aqui um bocadinho como o ovo e a galinha, vamos ver como é que isto se resolve. Mas queria só dizer também que hoje tivemos uma reunião muito interessante no Ministério dos Negócios Estrangeiros com as 20 maiores empresas exportadoras portuguesas para o Reino Unido, para os ouvir quais são as suas principais preocupações, como é que eles veem tudo isto, e esse é um exercício que temos que continuar a fazer em paralelo com o que estamos a fazer na área dos cidadãos. E o senhor Boris Johnson virá com a sua cabeleira loura até aqui a Lisboa na próxima sexta-feira. Vamos ver como é que essas negociações, permitam-me a expressão, entre A cabeleira loura se calhar foi demais, mas, mas virá para termos essa conversa, que é uma conversa muito importante sobre o futuro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Tentando não ocupar todo o tempo que temos, até porque algumas das questões que tínhamos para colocar, entretanto, ao longo do debate foram sendo já afloradas, mas relativamente ao ponto das migrações e da formulação que existe nas conclusões do Conselho, congratulamos em verificar que a formulação que estava colocada anteriormente foi ligeiramente alterada, porque era uma formulação bastante má nos termos em que estava, porque se referia a pessoas e a situações de cariz humanitário. No entanto, notamos que se mantém esta opção e esta posição das instituições europeias de que o problema que vai resolver, a política que vai resolver o problema que é o tráfico de seres humanos, é uma política de retorno e, portanto, de não, basicamente é de não dar qualquer opção àquelas pessoas e, portanto, recambiá-las para o sítio de onde elas vieram. No caso, estão a ser recolocadas, em muitos casos, na Turquia. E, portanto, esta opção, a nosso ver, mantém-se errada e não resolverá qualquer problema relativamente ao tráfico de seres humanos. São precisas outro tipo de políticas. Algumas delas e algumas soluções alternativas têm sido faladas, inclusivamente no âmbito das instituições europeias. No entanto, são estas políticas que têm sido privilegiadas e com as quais, infelizmente, nos temos deparado nos últimos anos, conclusão de conselho após conclusão de conselho, e temos que, infelizmente, reiterar que, a nosso ver, se mantém com políticas erradas e que não resolvem o cerne do problema. No entanto, a discussão que houve, aparentemente, sobre o ponto das relações externas, esse sim poderia ter ido mais longe na tentativa de resolução de alguns problemas e, nomeadamente, nem tomadas de posição mais claras do que aquilo que são atualmente. Sabemos que o ponto mais claro que existe nas conclusões do Conselho tem a ver com a Coreia do Norte, e obviamente que é uma situação muito preocupante. Todos os dias, quando acordamos, na verdade, não sabemos que notícia é que poderemos ter daquele lado. No entanto, há um segundo ator que tem uma importância fulcral e na qual nós até percebemos porque é que não esteja escrito nada sobre isso, mas é bom que se tenha um debate, que se chama Estados Unidos da América e também os próprios posicionamentos dos Estados Unidos relativamente à Coreia, mas não só. Hoje em dia adotaram uma política externa como já não se via há muito tempo e que é extremamente ofensiva para com várias partes do globo, sendo que neste caso em concreto existe o problema das armas nucleares e não é um problema de sumenos. E, portanto, gostaríamos de perceber se existe, na verdade, algum debate dentro do Conselho Europeu que não esteja plasmado nas conclusões escritas. Percebemos que não esteja, mas é importante que esse debate seja tido, até porque a própria União Europeia, enquanto instituição, tem demonstrado uma vontade de suplantar de alguma forma ou mostrar que é o adversário direto da potência que é os Estados Unidos da América a nível militar. Isso também tem muito a ver com as matérias de defesa e daquilo que tem sido a política seguida e a tentativa de aumentar os orçamentos nessa matéria, aumentar as políticas de cooperação a nível de defesa e de segurança, e que também temos criticado porque não nos parece ser o caminho correto, nem sequer que seja uma prioridade sobre a qual devêssemos estar a pensar. Existem outras que já foram aqui referidas também, as questões da política de coesão, a questão que foi levantada também pelo Presidente Juncker da Proteção Civil Europeia. Quer dizer, é uma ideia que, na verdade, ainda carece de muito debate e de muita discussão sobre o que é que isto significa e como é que ela é operacionalizada, mas não pode nunca deixar para trás os esforços necessários que cada Estado-membro deve fazer, nomeadamente Portugal, sobre a sua própria proteção civil e a maneira como a tem organizada. Temos experiência suficiente para perceber que esperar pela União Europeia não é o melhor caminho para a resolução dos nossos problemas. Sobre esta questão de relações externas e algumas conversas que são tidas no Conselho Europeu, mas depois não ficam plasmadas, não deixamos de notar a posição do Presidente francês, do Presidente Macron, relativamente ao comércio e ao acordo que em França ainda não foi ratificado, aqui infelizmente já foi ratificado, o CETA, para o qual nós temos vindo a alertar ao longo de todo o processo, e aparentemente também o Presidente francês tem essas preocupações, com certeza estará ligada à questão da agricultura, até porque em França, na altura de debate no Parlamento Europeu, houve muita movimentação social relativamente exatamente às questões da agricultura e de como é que isso funcionará. E não deixamos de notar isso, para nós é importante, até porque denota aquilo que nós já tínhamos dito e viemos a dizer ao longo de todo este processo. Foi um processo precipitado, vai ter consequências negativas para os vários povos europeus e verifica-se que o próprio processo de ratificação que cabe aos Estados-membros vai demorar bastante tempo, exatamente por causa destes problemas que deveriam ter sido levantados na altura em que ele estava a ser negociado e não era agora. E, portanto, pelo menos que não se tomem os mesmos erros nos próximos acordos, porque sabemos que já está em negociação há muitos anos o acordo com o Mercosul. Temos também a questão do Japão, Austrália, Nova Zelândia, infelizmente a linha é sempre a mesma, aparentemente para o Brexit e para o Reino Unido se calhar é uma possibilidade que seja um tipo de acordo deste género que possa estar em cima da mesa, e se em todos eles formos criar, por exemplo, um mecanismo privado de resolução de litígios, estamos muito mal no que toca à própria noção de justiça pública que existe no espaço europeu, e isso é um ataque muito grave também do ponto de vista democrático e das instituições democráticas dos Estados. Por último, relativamente ao Brexit, de notar que questões importantes, em particular para os cidadãos portugueses no Reino Unido, ainda não estão resolvidas, nomeadamente os benefícios sociais, o reagrupamento familiar, as questões de habilitações. E sendo certo que se tem dito por parte das instituições europeias que o ponto fulcral para avançar nas negociações são os direitos dos cidadãos, a verdade é que aquilo que está aparentemente a bloquear grande parte da discussão não são os direitos sociais, mas também a questão do pacote financeiro. E, portanto, enquanto não se resolver qual é que é, de facto, a primeira prioridade, passo a expressão porque não tem muito sentido dizê-la, mas a não ser que seja definido de uma vez por todas que, que são de facto os direitos dos cidadãos e não o pacote financeiro, vamos continuar nesta corrida do gato e do rato em que um diz que não avança porque ainda não tem garantido uma determinada condição, mas quando essa condição está garantida o outro é que não avança porque falta mais alguma coisa e por este andar não nos parece que em dezembro consigamos ter mais alguma conclusão no que toca aos direitos sociais, porque isso será uma matéria fundamental e que terá uma consequência mais direta e mais viva do que propriamente todas as outras questões. E nesse ponto de vista, como é que se está a verificar esta situação? No que toca, por último, para terminar, ainda sobre a Turquia. Foi dito que, de facto, as negociações para a pré-adesão, as negociações de pré-adesão estão congeladas, continua a querer-se a manutenção de vias de comunicação, as vias de comunicação são obviamente sempre importantes, no entanto, estamos a falar de um regime que atualmente não respeita qualquer norma internacional no que toca aos direitos humanos, no que toca ao respeito do Estado de Direito, e a União Europeia não tem uma palavra forte sobre esse assunto. E quando é que poderemos esperar que de uma vez por todas possa existir essa palavra forte? Sabemos que ela também não tem existido sobre alguns países que estão dentro da União Europeia que também têm feito atropelos muito grandes aos direitos humanos. Mas isso denota, de facto, se calhar uma alteração daquilo que deveria ser o centro do debate político nestes Conselhos Europeus e noutras instâncias das instituições europeias. E isso é aquilo que nos, que nos vai guiando sobre quais é que são as reais intenções deste projeto europeu, que já não passam, obviamente, pelas tais questões de solidariedade, pela paz, pela segurança, quando aquilo que nós vemos é que se continua a compactuar com determinados regimes que vão exatamente no sentido contrário do respeito destes direitos. E peço desculpa, depois da sua intervenção terei que me ausentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Comecemos por estas questões relativamente, por exemplo, à Coreia do Norte. Efetivamente, a escalada de confrontos verbais entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos é um tipo de linguagem que não nos deixa seguramente descansados. E a União Europeia tem sempre insistido na necessidade de encontrar soluções pacíficas, soluções que sejam soluções negociadas. Portanto, nós estamos a utilizar os instrumentos que temos ao nosso dispor para ativar um regime sancionatório contra a Coreia do Norte, mas ao mesmo tempo tentamos manter algum canal de comunicação que evite que esta situação possa pôr em causa a segurança da região e a segurança do mundo. Em relação às questões de comércio, o senhor presidente francês não falou do CETA. O que ele falou foi da dificuldade em ver, em relação às suas questões, que são as questões da agricultura, como fazer todos estes acordos funcionar. Ou seja, como é que vamos arranjar aqui um esquema coerente para ver tudo isto em conjunto, as ofertas que se estão a fazer na área da agricultura, em acordos que têm uma dimensão agrícola muito grande. Porque o CETA tem uma dimensão agrícola importante, o Mercosul também, a Austrália, a Nova Zelândia, sobretudo estamos a falar de carne, não é? De produção de carne, que é a área que é mais preocupante, também em alguns aspectos a produção de etanol. Não é? Portanto, o que preocupa o Presidente Macron é um pouco dizer, estamos a negociar tudo isto ao mesmo tempo, isto tudo é muito importante e temos que avançar, mas vamos tentar olhar para isto numa perspectiva macro e ver onde é que estão os equilíbrios entre estes acordos, para não entrarmos em soluções que nos sejam prejudiciais. Portanto, é uma palavra de precaução, digamos assim. Quanto ao Brexit, pois sim, os três temas são centrais, a questão dos direitos dos cidadãos, a questão da Irlanda, a questão do cumprimento das obrigações do Reino Unido enquanto Estado-membro, são três pontos igualmente importantes e tem-se registado algum avanço nos três. E esperemos que sim, que daqui até ao final de dezembro se possam registar importantes avanços nos três. Eu diria, de acordo com o que os negociadores nos têm informado, que as questões dos cidadãos são talvez aquelas que estejam mais perto de estar solucionadas, mas como bem referiu, faltam ainda as questões relacionadas com a reunificação familiar, as questões relativas às habilitações, à possibilidade de haver habilitações entre de habilitações de estudantes, equiparação, muito obrigada, Sr. Presidente, equiparação de habilitações e a portabilidade das prestações sociais, que é muito importante. Quanto à Turquia, efetivamente a União Europeia começou um debate muito interessante sobre a questão do Estado de Direito na Europa. Portanto, isto é um debate importante ao nível dos princípios, para ver o que é que está aqui em causa, quem cumpre, quem não cumpre. O Presidente Juncker, no seu discurso, disse claramente que isto não é uma coisa negociável. O direito, o Estado de Direito é para se cumprir na Europa e é preciso avançar nesta matéria. A situação na Turquia é efetivamente preocupante em relação aos direitos humanos, ao Estado de Direito, mas temos aqui uma posição que tem que ver também com o pragmatismo necessário ao trabalho com um parceiro estratégico da União Europeia pela situação geográfica em que está também. A Turquia tem constituído uma espécie de firewall importantíssimo em termos das migrações, em termos da sua participação para o mal e para o bem em toda aquela região do seu entorno. De todas as maneiras, como disse, as negociações de adesão estão congeladas e os financiamentos de pré-adesão foram canalizados para ajudar as áreas que estão neste momento, que são mais preocupantes, e também para apoiar a sociedade civil. Há aqui um ponto importante, que é não deixar a sociedade civil laica da Turquia ficar demasiado num canto. Temos que, de alguma maneira, também estender a mão e dizer que estamos com a sociedade civil turca. Eu acho que eram estes pontos que queria referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Já tive a oportunidade de a cumprimentar pela sua primeira intervenção, presença no plenário na semana passada, mas, como é óbvio, não posso deixar de assinalar a sua presença aqui nesta nossa comissão. Desejar-lhe, como é normal, e salutar democraticamente, boa sorte para o exercício destas novas funções. Sr. Secretário de Estado, deixe-me começar aqui pelo tema da segurança e defesa, que foi um dos temas, penso que muito relevantes, do último Conselho. Ora, no Conselho de junho já tinha sido saudado por todos os Estados, de forma unânime mesmo, a criação do Fundo Europeu de Defesa. E o Governo tem-nos vindo a falar um bocadinho sobre essa matéria, é uma matéria muito importante, e nessa altura também, em junho, foi lançada, já de forma bastante mais sistematizada, o desafio aos Estados-membros para avançarem para esta cooperação estruturada, permanente, inclusiva e ambiciosa. Só o nome é todo um programa. E a verdade, Sr. Secretário de Estado, é que nós sabemos que esta matéria tem vindo a evoluir. Ficou decidido que até ao final do mês de setembro estariam estabelecidos os critérios, os compromissos na cooperação estruturada permanente. Sabemos que, nesse sentido, neste momento já existem 21 Estados que vão aderir a esta cooperação estruturada e permanente, e até sabemos que os Estados que neste momento estão de fora, tirando a Irlanda e a Áustria, que por motivos internos, a sua política externa muito, muito consolidada, muito provavelmente não participarão, só fica fora Portugal, Malta, Polónia e Croácia. Ora, eu confesso-lhe que tenho aqui alguma perplexidade, porque não percebo como é que o Governo, e porquê é que o Governo, até ao momento, ainda não disse efetivamente o que é que pensa sobre esta matéria. O Governo já falou no plenário, já falou na Comissão, já falou pela voz do Primeiro-Ministro, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Ministro da Defesa, mas atualmente não disse uma coisa muito simples, que é qual é que é a posição do Governo português. Nós sabemos que esta matéria, nas próximas 3 semanas, 15 dias, 3 semanas, terá de ter uma decisão e uma conclusão. E a Sra. Secretária de Estado, a mim nem sequer me passa pela cabeça que a Sra. Secretária de Estado, daqui a 2 semanas, nos convoque aqui a todos para virmos aqui dar-nos uma informação sobre o que é que o Governo português vai fazer. O exercício legítimo do direito de oposição, o exercício legítimo do direito de participação de todos os grupos parlamentares, quer aqueles que suportam o Governo, quer aqueles que, se eu disser, não suportam o Governo, pode parecer mal, mas que estão em oposição ao Governo, leva-nos muito mais longe do que virmos aqui ser notificados da decisão do Governo português. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, eu gostava que me desse uma explicação sobre o porquê do Governo português neste momento estar a adiar a comunicação da sua decisão. É porque o Governo português não se sente confortável com os critérios? É porque, de alguma forma, o Governo português defendeu que a participação devia ser inclusiva e não é suficientemente inclusiva, tal como o Governo português dizia? É porque tem medo da sua base natural de apoio, que são partidos muito extremistas contra o projeto europeu e, dentro do projeto europeu, contra o reforço de matérias essenciais, como, por exemplo, o pilar da NATO? A única justificação que encontro, Sr. Secretário de Estado, é ou esta, ou eventualmente outra, lendo o discurso do Sr. Primeiro-Ministro a semana passada aqui no plenário. Dizia ao Sr. Primeiro-Ministro, e eu passo a citar: esta cooperação estruturada e permanente que nós estamos a analisar deve ser um desafio ao projeto europeu, mas deve, como o Governo tem sempre dito, assentar em bases sólidas, e bases sólidas só existem completando e consolidando a UEM, o maior desafio alguma vez cumprido pela UE e cuja conclusão é necessário assegurar. Por isso mesmo a minha conclusão é uma de duas, Sr. Secretário de Estado. Ou o Governo tem medo da sua base de apoio e não quer afrontar a sua base de apoio, ou o Governo considera que avançar para esta matéria sem ter concluída ainda a consolidação da UEM e o fechar da arquitetura da UEM é uma derrota política deste Governo, e nesse sentido eu, por uma vez, estaria em acordo com o Governo, porque me parece que nós já devíamos ter levantado até um bocadinho mais a nossa voz nesse mesmo processo. Depois, um segundo tema que também esteve aqui em cima da mesa, Sr. Secretário de Estado, é o tema das migrações. E no plano migratório, deixe-me que lhe expresse a minha preocupação pelo crescimento gradual de uma rota
uma rota de migração irregular, que é a rota do Mediterrâneo Ocidental. Ela, aliás, vem mesmo expressa nas conclusões, ressalvo isso, e nós temos estado muito atentos aqui a um conjunto de comunicações, a um conjunto de alertas não só, que têm vindo não só do Frontex, mas também do Governo Espanhol. O Sr. Ministro do Interior, José Ignacio Zoido, tem falado muito, com muita preocupação, sobre o crescimento desta mesma rota. Nós estamos a falar de um aumento de cerca de 88% nesta rota só nos primeiros 8 meses deste ano. Como é óbvio, temos a noção que esta rota não tem a dimensão de outras rotas no Mediterrâneo, mas a verdade é que está a crescer e a crescer com muita velocidade. E por isso mesmo eu gostava de perceber o que é que nos pudesse detalhar aqui um bocadinho com mais pormenor este ponto 5 das conclusões e se nesse sentido o Governo está ou não a estudar um reforço da vigilância e do controle da nossa fronteira sul para responder a esta mesma pressão migratória. Depois, Sr. Secretário de Estado, dentro aqui do meu tempo, e também lhe pedindo imensa desculpa, mas depois da sua resposta eu vou mesmo ter de sair, porque ainda tenho uma tomada de posse autárquica hoje à noite e não é sequer aqui em Lisboa, mas ir ao tema da economia digital. Hoje mesmo houve o Conselho Setorial em matéria das telecomunicações e eu gostava de perceber o que é que o Governo Português neste momento está a defender, nomeadamente numa matéria que penso que estava na agenda do Conselho, que era incentivar o estabelecimento de uma infraestrutura e de uma rede de telecomunicações chamada de primeira classe no plano europeu. Gostava de saber o que é que o Governo Português defendeu nesse mesmo Conselho que aconteceu hoje. Gostava de fazer uma segunda pergunta que tem a ver com um programa que o Governo Português lançou, um programa que se chama para melhorar competências digitais em Portugal. Olha, nós sabemos que em Portugal temos cerca de 3 milhões de consumidores, 10 milhões de portugueses, 3 milhões de consumidores efetivamente na internet, portanto que fazem as suas compras por comércio eletrónico, mas que apenas 30% das empresas portuguesas têm uma presença no mundo digital e, portanto, há de facto aqui um fosso entre as duas coisas e era importante ultrapassar esse mesmo fosso. Eu perguntava-lhe o que é que o Governo Português está a fazer nesta matéria relativamente a melhorar as competências digitais de Portugal e terminava só, Sr. Secretário de Estado, com uma pergunta que tem a ver com esta questão que também estava na agenda do Conselho, que é a questão da tributação da economia digital. Ora, nós estamos a falar, acima de tudo, em podemos tributar grandes empresas, muitas delas não europeias, só que numa reflexão melancólica, que se calhar a Europa devia se preocupar um bocadinho mais também em ter grandes empresas com esta dimensão e com esta componente das 15 maiores empresas com incorporação de digital. A verdade é que nenhuma delas é europeia, fim de parênteses, mas dizia-lhe ao Sr. Secretário de Estado que há agora uma preocupação de tributar, nomeadamente grandes empresas que têm grandes lucros, mas que praticamente não pagam impostos na esfera europeia onde estão a gerar esta mesma riqueza. E nesse sentido, há uma discussão neste momento sobre a necessidade de se ter aqui uma forma específica de tributar estas mesmas grandes empresas. Mas muito importante para nós, Sr. Secretário de Estado, era perceber não só como é que vai funcionar essa tributação, mas acima de tudo, o que é que vai acontecer ao resultado dessa tributação? O que é que vai acontecer ao resultado desses mesmos impostos? É que nós sabemos que essa tributação, que esses rendimentos, esses lucros que estão a acontecer dessas grandes empresas, estão muitas vezes a canibalizar um conjunto de setores da indústria europeia e da indústria portuguesa, nomeadamente na área da comunicação social, nomeadamente na produção de conteúdos, que estão a ficar muito, que estão a sofrer muito essa concorrência, que nesse sentido é uma concorrência desleal. Ora, eu pergunto-lhe se a ideia desta tributação é, de alguma forma, fazer reverter para um fundo que possa ajudar as indústrias criativas, a indústria de comunicação social, os produtores de conteúdos que estão a perder diretamente nessa concorrência desleal para grandes empresas na área do digital. O que é que Portugal vai defender relativamente a essa matéria e, já agora, qual é que é a expectativa do ponto de vista temporal de termos efetivamente esse fundo a reverter para muitas das nossas indústrias que estão neste momento a passar um momento muito difícil.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas perguntas muito pertinentes. Em relação ao Fundo Europeu de Defesa e em relação à cooperação a cooperação estruturada permanente, eu compreendo os seus pontos de vista. Como disse, nós temos estado a trabalhar na questão dos critérios. Os critérios são importantes tivemos em todas as reuniões que eles foram discutidos, temos estado a ver não só a elaboração dos critérios, mas também a ver como, qual é o impacto desses critérios na nossa participação na CEP. Temos que analisar qual é o impacto financeiro a curto prazo, o impacto financeiro a largo prazo. Portanto, isso é uma decisão que demora o seu tempo. Compreendo que os senhores deputados tenham interesse em ter da parte do Governo uma informação e que ela seja compartida. Também têm que compreender as situações em que estruturais ou circunstanciais, não, as situações circunstanciais que, em que temos estado nestes últimos dias. Eu creio que esta é uma questão que seguramente vai merecer da parte do Sr. Ministro da Defesa uma continuidade do trabalho que já foi feito de diálogo com os diferentes partidos políticos desta Assembleia. Em relação às... finalmente uma palavra mais sobre esta matéria. Esta é mais uma cooperação reforçada, ou seja, nós temos neste momento duas grandes cooperações que são a Schengen e a Zona Euro. Mas esta, a partir de agora, temos a sensação de que vão evoluir na União Europeia muitas outras cooperações reforçadas que vão estabelecer-se. E esta, na área da defesa, é uma delas. E aqui há também uma decisão mais ampla, que é saber se Portugal vai ou não participar em todas as cooperações reforçadas que se forem fazendo. Portanto, temos que equacionar também esta questão. Isto é um processo voluntário. Tenho a dizer que nem todos os países, os 21 Estados-membros, foram os que disseram que gostariam de aderir. As notificações destes 21 ainda não foram feitas, não é? Portanto, as notificações serão feitas seguramente até novembro. Em relação a esta matéria, é o que lhe posso dizer. Quanto às migrações, é muito importante esta rota do Mediterrâneo Ocidental. Sim, ela tem estado a crescer, é verdade. E aí há um trabalho muito importante a fazer com os nossos parceiros da Margem Sul. Se não estou em erro, dia 17 de novembro vai haver uma reunião do Grupo 5 mais 5, em que vai ser tratada a questão das migrações. É um trabalho muito importante a fazer com um aliado muito especial de Portugal, que é Marrocos, que tem estado a fazer um trabalho excepcional também nesta matéria. É preocupante, é neste momento a única rota que está a crescer, em vez de diminuir, talvez resultando do facto das outras terem diminuído. Mas, enfim, há que tomar atenção e ver o que é possível fazer para assegurar a diminuição destes fluxos migratórios que vêm da zona do Sahel. Quanto à economia digital, em relação ao que foi articulado hoje no Conselho, eu lamento, não tenho aqui informações que possa compartilhar consigo. Sim, é importante melhorar as competências digitais. Esse é um ponto que o Governo português tem feito uma grande insistência. Nós temos, neste momento... inclusive, várias. Neste momento, Portugal até nem está numa situação muito difícil em termos das nossas capacidades, mas as coisas podem realmente ser melhores. Temos o índice de desempenho nesta matéria. Portugal está numa zona média, juntamente com a Áustria, com a Alemanha, com a Malta, com a Lituânia, e, portanto, é um tema que nos preocupa, sim, sem dúvida. A iliteracia digital é um tema muito importante que temos que combater e aí o Governo tem feito várias propostas e continuará a fazer vários programas, incluindo o fomento das competências digitais dos cidadãos através do programa INCOD 2030. Portanto, é um tema que nos preocupa e que vamos continuar a trabalhar em relação às competências digitais. Este é um tema que se associa a outro que é muito importante, que tem a ver com o futuro do trabalho na era digital e com o futuro das perspectivas das prestações sociais na era digital, que será tema da Cimeira de Gotemburgo. É um tema muito, muito importante. À medida que nós temos feito em Portugal várias conferências e vários encontros preparatórios do que queremos que seja o programa Portugal 2030, defrontámos-nos com, por exemplo, a questão da demografia como um dos temas centrais que temos que atender nesse contexto. E a questão da demografia coloca-nos aqui problemas muito graves em relação a tudo isto, em relação à capacidade digital, em relação à capacidade do trabalho, à relação dos jovens com todas estas matérias. A questão das pensões também vai ser um tema fundamental. Portanto, tudo isto tem que ser equacionado e a Cimeira vem dar um pouco essa resposta, o que é o futuro do trabalho, o que é o futuro das prestações sociais numa economia digital. Quanto às questões relativas à tributação das grandes empresas, este é um tema que, como compreenderá, nos vai dar grandes debates. Sobretudo, tendo em atenção que há países como a Irlanda, onde existem algumas destas empresas, têm a sua sede. O que fazer com esta tributação das grandes empresas tem sido um debate bastante alargado também. Há quem proponha, como disse o Sr. Deputado e bem, que estas tributações sirvam para melhorar a indústria criativa europeia. Há quem também proponha a possibilidade de este ser um dos tais recursos próprios da União Europeia quando se venha a discutir o próximo quadro financeiro da União Europeia pós 2020. Se a União tem necessidade de ter impostos e de ter recursos próprios, pode ser que, através destas taxas sobre os grandes gigantes do mundo digital, possa ter assim alguns recursos próprios. Mas é preciso ter muito cuidado para não os afastar também, porque é verdade que estas grandes empresas digitais, poucas são europeias, e é preciso encontrar aqui um mecanismo equilibrado que permita encontrar o bom caminho, que não seja um impedimento para as startups, que não seja um impedimento para as pequenas e médias empresas e que também facilite que, ao nível da União Europeia, se desenvolvam as empresas grandes, as grandes plataformas, e que possam sobreviver aqui. E, portanto, é necessário encontrar esse equilíbrio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Creio que é a primeira vez que está connosco aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Agradecer também toda a sua disponibilidade e informação que aqui nos prestou. Sra. Secretária de Estado, tinha aqui algumas questões, considerações também que gostaria de colocar sobre as conclusões do Conselho Europeu. Na matéria da segurança e da defesa, nós olhamos para todas estas, para toda esta evolução nesta matéria com grandes preocupações. Não é uma novidade por parte do PCP, temos muitas vezes vindo a alertar para o caminho militarista que a União Europeia está a adotar. Está a adotar, quando olhamos para um conjunto quando há aqui acordo e um caminho conjunto com aquilo que também tem sido as opções por parte da NATO, quando olhamos para uma perspectiva de reforço num conjunto lato de matérias em torno das questões da defesa, reforço de armamento, aumento de despesa na área da defesa, isto são tudo questões que nos preocupam. Contrariamente àquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui referiu, da paz, da estabilidade, nós queremos que este mecanismo e todo este caminho, infelizmente, não vai nesse sentido que a Sra. Secretária de Estado aqui colocou como objetivo. Vemos também aqui, neste âmbito, mais duas preocupações. Uma no que diz respeito à nossa soberania, e matéria de defesa é uma matéria que nós consideramos que deve estar, de facto, sobre soberania por parte de cada um dos Estados-membros, e cada um dos Estados-membros deve tomar as opções que bem entender relativamente a esta, deve ser soberano na tomada de decisões nesta matéria, deixe-me colocar desta forma que é mais correta, e depois a segunda questão prende-se com o fato das opções políticas em matéria de defesa, avançando para um mecanismo desta natureza, não ser em função dos interesses do nosso país, mas em função dos interesses de outros. Nós já vemos isso no que diz respeito respeito à NATO. Muitas das vezes as opções que se tomam não são em defesa dos nossos interesses, mas sim indo ao encontro dos interesses militaristas, de ingerência também que a NATO tem vindo a promover, de ingerência de Estados soberanos. Por isso, sobre estas questões, queria deixar aqui estas preocupações por parte do PCP. Já agora, registrei que na sua intervenção, a senhora Secretária de Estado referiu daquilo que compreendi, daquilo que disse, Portugal ainda não tomou uma decisão, está ainda a tomar se vai aderir, se não vai aderir, mas gostava de lhe perguntar, porque fez uma referência de que Portugal tem participado em todas as reuniões, nomeadamente as reuniões para a definição dos critérios, é se nos pode aqui de facto adiantar que critérios são estes que estão em cima da mesa relativamente a esta questão. Sobre as migrações, infelizmente, aquilo que nós vimos também nas conclusões do Conselho Europeu não é nada de novo daquilo que tem sido as opções também por parte da União Europeia em relação a esta matéria. Nós temos colocado por diversas vezes e estas conclusões vêm, mais uma vez, dar razão àquilo que o PCP tem vindo a colocar, que é, em vez do conjunto de recursos serem canalizados para garantir os direitos humanos destas pessoas, o direito de cumprir com o direito internacional, não, continua-se a optar pelo aprofundamento e pelo reforço de medidas de caráter securitário. Nós rejeitamos totalmente este caminho e esta opção, nomeadamente plasmada no acordo da União Europeia e a Turquia. Aliás, a própria senhora Secretária de Estado referiu-se como sendo a Turquia uma firewall, ou seja, de facto está a ser um impedimento e está a funcionar como contenção um conjunto de refugiados que procuram solução para as suas vidas, e estamos a falar de muitos refugiados, refugiados naturalmente as causas de guerra, em que a própria União Europeia é conivente com essa mesma ingerência de países soberanos, como há pouco referi, como é exemplo a Síria. Mas queria aqui dizer que rejeitamos também totalmente esta perspectiva, é utilizada a palavra pomposa de retorno, mas que na prática é uma expulsão que está a ser feita por parte destas pessoas, desrespeitando, como já referi, o direito internacional. Vemos com muita, preocupação, parece-me uma palavra pouca para aquilo que vou dizer a seguir. As agressões que se continuam a assistir a refugiados junto das fronteiras da União Europeia, nomeadamente também de crianças. E queria aqui colocar à senhora Secretária de Estado como é que Portugal tem vindo a intervir para, de facto, garantir o direito internacional é, de facto, assegurado para estes refugiados, para este conjunto de pessoas. Senhor Secretário de Estado, eu gostaria aqui de trazer duas outras questões que, de certa forma, estão relacionadas, muito embora não estejam plasmadas nas conclusões do Conselho Europeu. Uma primeira questão relativamente à situação dos incêndios que deflagraram no nosso país. Como sabe, os deputados do PCP no Parlamento Europeu têm tido um conjunto de intervenções e de diligências no sentido de mobilizar apoios e recursos para fazer face à tragédia dos incêndios. Inclusivamente apresentámos propostas à Comissão Europeia para que tudo aquilo que sejam os investimentos necessários fazer para reparar os prejuízos dos incêndios, que não seja contabilizado no déficit das contas públicas do nosso país. Aquilo que eu gostaria de colocar, sabemos que, aliás, já tivemos resposta por parte da Comissão Europeia e que em relação às reparações ela é positiva quanto ao investimento para a prevenção e proteção da floresta, também não houve aqui, não houve um fechar de porta. Por isso a questão que eu gostaria de colocar à senhora Secretária de Estado é que diligências é que o Governo tem vindo a tomar neste sentido. Ou seja, por um lado, na mobilização de recursos, que não fixe somente pela mera reprogramação de fundos estruturais, porque aquilo que a floresta exige no nosso país é, de facto, o reforço de meios para poder fazer face às respostas de prevenção que são necessárias e para evitar situações destas, naturalmente, no futuro. E, por outro lado, também, que intervenção é que tem sido tomada por parte do Governo para que todo este investimento que é necessário fazer, quer na recuperação, no apoio às vítimas, quer na proteção da floresta, não seja contabilizado para o déficit das contas públicas. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com o anúncio que foi feito de suspensão do terceiro pilar da União Bancária. Estamos a falar do mecanismo do sistema de garantia de depósitos. Isto não surpreende o PCP, aliás, nós alertámos que esta era a cenoura para se avançar numa perspectiva de concentração de poder e até de retirada de soberania dos próprios Estados. Não terá havido consenso no Conselho relativamente a este sistema de garantia de depósitos. Gostaria que a senhora Secretária de Estado pudesse aqui de prestar mais alguma informação relativamente a esta matéria e se de facto há ou não há consenso, se de facto se este anúncio por parte do Comissário Dombrovskis de suspensão é de facto assim que irá proceder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Obrigada pela sua intervenção e pelas suas questões. Vamos lá ver, em relação à cooperação estruturada permanente, estão elencados pelos Estados-membros, temos todos trabalhado nessa matéria, em relação a 20 critérios, 20 critérios que têm que ser cumpridos, que são critérios vinculativos para que se possa participar na cooperação estruturada permanente. Esses 20 critérios são de vária ordem, têm critérios que vão da questão de cooperação, aumentando regularmente os orçamentos de defesa, tem vários critérios que têm a ver com as capacidades de trabalhar em conjunto, melhorando a interoperacionalidade dos sistemas, há critérios que têm a ver com as capacidades de verificação do que está a ser feito, aqui entra o famoso CARD, não é, que falávamos há pouco. Há outros critérios que têm a ver com a ideia de participação em missões, por exemplo, em missões da União Europeia que já estejam constituídas ou a constituir, e também em participações de programas da Agência Europeia de Defesa. Um compromisso com a agência, o que fazer para melhorar o seu financiamento. Portanto, os critérios são largos. Como disse, respondendo a várias perguntas de outros senhores deputados, estamos a analisá-los um por um e ver que implicações eles teriam para Portugal. E ver em relação ao grau de dificuldade e à possibilidade de assegurar o seu cumprimento ou não. Como disse também, isto tem uma implicação importante no quadro das novas perspectivas financeiras, onde estes programas irão necessariamente obter fundos e esses fundos irão estar seguramente em, de alguma maneira, terão que, esse dinheiro tem que vir de algum lado e vamos, essa discussão ainda terá que fazer-se. Quanto às, e finalmente queria dizer-lhe que não há aqui nenhuma transferência de soberania, não se trata disso, isto é, não há nenhum exercício de partilha ou de transferência de soberania, isto é uma iniciativa voluntária dos Estados-membros, trata-se de um aprofundamento da cooperação intergovernamental. E, portanto, a ideia é potenciar sinergias. Gasta-se hoje muito mais do que se poderia gastar com cada Estado-membro fazendo as suas aquisições e fazendo as suas despesas na área da defesa, podendo economizar-se muito dinheiro se elas fossem feitas de uma maneira mais sistemática e em cooperação. Portanto, não há aqui nenhuma transferência de soberania, nem isso está em causa. Quanto à migração... compreendo a sua posição, enfim, eu diria que a questão do retorno é, neste caso, fundamental. Ela está a ser assegurada sempre no respeito do direito internacional e estamos a fazer tudo para que as... porque estamos a falar não de refugiados, mas de migração irregular. Temos que fazer tudo para que estas pessoas possam retornar aos seus países de origem da melhor maneira possível. Temos que combater todo o tráfico que está sendo feito no Mediterrâneo e que é uma coisa absolutamente horrível a maneira como tratam estes seres humanos. E, portanto, há aqui um trabalho grande a fazer, sem dúvida, mas que o fazemos sempre no respeito do direito internacional e com uma preocupação muito grande em relação às crianças. As crianças são sempre objeto de uma atenção muito particular, seja como migrantes não acompanhados, seja como refugiados. Portanto, e Portugal tem aí tido uma posição sempre muito clara nesta matéria. Quanto aos incêndios, realmente o que temos que fazer é esta questão do reforço de meios. É fundamental haver um reforço de meios, seja na área da proteção civil, seja na área do Fundo de Solidariedade Europeu, para responder a estas perguntas. Mas também, como dizia a senhora deputada, na área da proteção das florestas. Neste momento, Portugal tem, e queria agradecer aqui as iniciativas que os senhores deputados do PCP têm vindo a concretizar, mas também de outros grupos, de outros deputados, nomeadamente do PSD, que têm feito várias iniciativas também nesta matéria junto do Parlamento Europeu para conseguirmos receber, ou pelo menos se flexibilize o Fundo de Solidariedade Europeu, se reforcem os meios do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e também esta questão da possibilidade de que estas despesas não sejam contabilizadas para o déficit. É uma questão mais delicada, não está, a porta não foi fechada. O senhor Comissário Moscovici disse que sim, que isto era uma questão que está a ser discutida e que teríamos que ver, mas ela, a Comissão pode propor. Será, competirá depois aos Estados-membros, ao Conselho, decidir se sim ou não isto vai acontecer. Mas não está, como disse, e bem, não está fechada a porta. Portanto, vamos ver se é possível. Quanto ao anúncio, esta questão da União Bancária, confesso que não sei exatamente de momento. Não foi suspenso, é o que me dizem aqui os meus colegas, perdão por recorrer a eles, mas que o Fundo Europeu de Garantia de Depósitos não foi suspenso e está a ser negociado, continua a ser negociado. Portanto, eram as questões, as respostas às suas questões. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, eu queria só fazer uma... Já que não há segunda volta, eu não vou gastar o tempo, mas... Há aqui uma matéria que não pode ficar esquecida. A senhora Secretária de Estado fez aqui vários relatos importantes e sobre o Brexit, por exemplo, o estado de negociação que fez e que a sua assessora fazia aqui várias vezes, de acompanhamento dos trabalhos, é isso que deve ser o trabalho de acompanhamento e de informação ao Parlamento Português. Nós, quando referimos tantas vezes a questão da falta de informação das negociações sobre a posição de Portugal, que teve esta matéria de defesa, é grave porque o Governo Português tem ignorado o Parlamento. E eu não queria que isto fosse interpretado apenas e só como uma posição política do PSD. Isto, com outro presidente do Parlamento, talvez, não ficava assim. É inadmissível a forma como o Governo está a gerir este processo. E, Sr. Secretário de Estado, eu não lhe vou fazer um aviso, vou-lhe fazer um alerta. Não pode acontecer. Nem pensem que o PSD deixará isso passar em branco. Se na véspera de tomar a decisão ou de anunciar o que é que seja, o Governo venha ao Parlamento, qual caixa de ressonância... dizer qual é a posição portuguesa. Isso é, se a obrigação do Governo fosse informar o Parlamento da posição tomada. Mas não é isso. O Governo tem a obrigação de informar o Parlamento das negociações em curso. Exatamente como fez sobre o Brexit e sobre outros assuntos, é importante que o faça aqui numa próxima oportunidade, Sr. Secretário de Estado. E eu gostava que levasse este recado para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para o Sr. Ministro da Defesa e para o Sr. Primeiro-Ministro. Porque, se como reparou, todos os partidos, sem exceção, concordem ou não com a posição que o Governo poderá tomar, lhe fizeram a mesma pergunta. quais são os critérios que Portugal quer ver, quais são as condições que são importantes para Portugal. E, portanto, nós não nos calaremos com esta questão e tomaremos outras medidas, se tal for necessário, porque nós sabemos muito bem que o Governo não tem é uma posição. E eu gostava aqui de apelar ao respeito pelo Parlamento, pela Assembleia da República, porque isto é uma matéria que merece a importância que tem e o acompanhamento que o Parlamento dignamente tem o direito de ter acesso. Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Deputado Duarte Marques as referências que fez. Aliás, parece que houve telepatia e eu estava exatamente para acabar esta reunião dizendo que há uma lei de acompanhamento por parte da Assembleia da República que impõe a obrigação e o direito da Assembleia da República, através da sua Comissão dos Assuntos Parlamentares, preparar e aprovar parecer sobre documento que o Governo submete à Assembleia da República ou esteja obrigado, legal ou regulamentarmente, a submeter a instituições da União Europeia. Este é um caso que se encaixa que nem uma luva nesta alínea G do artigo 6º da Lei número 43/2006. Por isso, nós vamos, desde já, dar conta ao Sr. Presidente, nós, Comissão dos Assuntos Europeus, dar conta que está em discussão, de acordo com os calendários que são públicos e conhecidos, esta questão da cooperação estruturada permanente, dizendo que temos feito, através das audições, designadamente de hoje, com a Sra. Secretária de Estado, enfim, a referência através dos grupos parlamentares e do debate aqui levado a efeito desta importante posição de Portugal relativamente a esta questão de defesa e que gostaríamos, para além de ter nos assuntos europeus uma audiência conjunta com a defesa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta questão, e com o Ministro, melhor, retificando com o Ministro da Defesa sobre esta questão, que gostaríamos também que o Sr. Presidente da Assembleia da República tentasse saber junto do Governo se há documentos que nós possamos desde já ter acesso para cumprirmos, nós, Comissão dos Assuntos Europeus, esta obrigação legal que é de produzirmos um parecer sobre a matéria. Esta será a nossa posição. Amanhã, em reunião, reunião ordinária da nossa comissão, vamos dar conta desta situação em plenário e da convocação de uma audição juntamente com a Comissão Parlamentar de Defesa, com os dois ministros que lhes são adstritos. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Senhora Presidente, quer dizer, eu confesso a minha perplexidade com o rumo que os acontecimentos estão a tomar nesta parte final, nesta parte final da reunião. Quase às 9 da noite, está a chegar o nosso Primeiro-Ministro à reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com total impossibilidade do Partido Socialista se pronunciar sobre as questões que a Senhora Presidente agora colocou. Tenho muitas dúvidas do ponto de vista jurídico que desta disposição que referiu decorre qualquer tipo de obrigação da parte do Governo de apresentar qualquer tipo de documento sobre esta matéria. Eventualmente poderia, se houvesse qualquer tipo de acordo que se pudesse considerar um acordo intergovernamental que tivesse sido submetido à Assembleia da República, muito bem, não é o caso aqui e, portanto, não há nenhuma obrigação da parte do Governo de apresentar qualquer tipo de documento a esta Assembleia ou a esta Comissão sobre a qual ela se pronuncie. Esta é a nossa convicção da leitura que a Senhora Presidente aqui fez e que estaríamos, obviamente, disponíveis para discutir, não agora, porque nem sequer está agendado esse tema, para discutir. Quanto às audições a ministros, elas obedecem a procedimentos regulamentares e regimentais, que não estão a ser preenchidos e, como é óbvio, o Partido Socialista não dá nenhum consenso à audição de nenhum ministro sem que a questão seja debatida e devidamente deliberada nesta comissão. Em relação à interpretação da lei, aquilo que deixamos preliminarmente e às 9 da noite, surpreendidos pela colocação do tema, é que esse preceito jurídico não diz nada de que o Governo tenha qualquer tipo de obrigação de trazer o que quer que seja de uma posição para ser votada nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vicilino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neto.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. É só para dar uma informação de que eu, sendo também membro da Comissão de Defesa, fizemos uma pergunta ao Governo, que já ultrapassou os 30 dias, no sentido de nos serem fornecidos todos os elementos que levaram à posição negocial como o Governo foi se conduzindo neste processo. E, portanto, é só para dar a nota de que esse requerimento foi feito. Quanto à interpretação do artigo 5º da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República no ano do processo de construção da União Europeia, pois temos aqui vários juristas à volta da mesa e, portanto, temos com certeza várias posições à volta da mesa, mas nós estamos profundamente convictos que temos direito a acompanhar essas negociações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou pronunciar-me sobre as questões jurídicas que são de um foro dos quais os senhores deputados saberão de longe muito melhor do que eu avaliar. Eu queria só referir estes dois pontos. É que foi feito esse pedido na Comissão de Defesa sobre os documentos que estão disponíveis. Esses documentos que estão disponíveis poderão ser disponibilizados, os documentos que estão em discussão na União Europeia. E acrescentar outra coisa, é que isto trata-se de uma cooperação voluntária, reforçada, não há aqui nenhum elemento de obrigatoriedade. Não é absolutamente necessário que o nosso país entre nesta cooperação reforçada a partir deste momento. Pronto. Portanto, isto é um mecanismo bastante menos complexo do que um mecanismo que seja um mecanismo obrigatório, não é?
É obrigatório só informar o Parlamento.
Pronto. Bem, seja como for, eu levo tudo aqui que ouvi, sem dúvida nenhuma, e também vou ver o que se passa em relação à possibilidade de transmissão dos documentos que estiverem disponíveis ao nível da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Em resposta ao Sr. Deputado Vitalino Canas, é evidente que estas questões que agora foram levantadas aqui sobre a questão do acompanhamento e da elaboração de relatório sobre esta cooperação estruturada permanente será debatida amanhã na nossa reunião ordinária, como disse, e a questão de agendarmos uma audição conjunta com a Comissão de Defesa também será debatida amanhã será noutros assuntos. Será noutros assuntos, precisamente. Pronto. Muito bem. Muito obrigada a todos.
Obrigada,
mais uma vez, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada. Continuação, boa semana de trabalho.
Muito obrigada. Muito obrigada.